Estamos aqui com o papo de quarta aqui no Dog Show TV e hoje com a incrível.
Fala o nome da banda aí, galera. Pra ele.
Caralho.
Visceral Supremo.
Bate-papo agora há pouco, mas cedo com outra banda aí travou, foi tudo agora, mano.
Super alto. Passar o jeito que esse bicho salvou o nome da gente.
Eu não consigo falar o nome da banda direito, não, mano. Antes me ajuda, fala o nome bem, né?
É Visceral
Supremo. É Superinho.
Né? É, mano. Esse bicho escreveu na
parede naquele dia lá. De chofre, né? De chofre. Travou foi tudo. Pera aí, vamos lá. Fazer um vídeo aqui. Fala, galera. Tudo beleza? Estamos aqui para mais um Papo de Quarto no Dog Show TV. E hoje com a incrível Super... Porra, meu irmão.
Visceral
Supreme.
Exato.
Visceral Supreme. E aí, galera, como vocês estão?
Acho só o pico.
Agora que eu estou aqui com você.
Nossa, demais.
Eu cheguei atirando, né, cara?
Eu?
É, cara.
Olha só, quer nem saber se é comprometido, não é? É essa mesmo.
Agora não cai num queixo, mas chega lá em cima, velho.
É?
Nada que uma cerveja não pague.
Olha.
Não.
E galera, eu gosto de começar aqui um bate-papo falando um pouco aí, né, desse período da pandemia, da quarentena, não sei. Como a banda vem se adaptando, o que é que vocês vêm produzindo, né? Fala um pouco aí de vocês.
Pois é, bora lá. Cara, assim, desde quando a gente entrou lá na questão de quarentenas, assim, desde o lockdown pra cá, a gente deu uma freada em muita coisa, mas o que a gente tá fazendo hoje em dia de ritmo, tirando do papel, mano, é pré-produção de CD. A gente recebeu também convite pra participar de uma coletânea, que atualmente a gente tá gravando uma single pra mandar pra coletânea. E, cara, tentando voltar com os ensaios, não com a mesma frequência que tinha antes, mas, assim, sempre, pelo menos, estabelecer um ritmo, mesmo que seja diferente do normal, mas é pra não ficar parado, entendeu? Já pra galera não enferrujar, e sempre tá ali produzindo, sempre tá fazendo alguma coisa, entendeu? Aí, inclusive, quem recebeu o convite, né, e passou pra gente, dessa questão da coletânea, foi o Satoshi, teve os contatos dele aí. E o cara parece que achou ele mó bonitão aí, aí foi chamar a gente pra banda, pra coletânea lá. E esse bicho aí, ele fala mais das bandas que estão no meio da coletânea. Se não me engano, a Morbid Garden, né? O cara lá que tava fazendo a ponte da gente.
Foi a banda que
convidou. É de onde essa banda?
Ela é lá de Natal, no Rio Grande do Norte. E é uma coletânea aí que tem várias bandas aí rolando. De cabeça assim, agora eu não vou lembrar, vou ter até que abrir só um adendozinho aqui, se eu tirar daqui pra ir dar uma olhada no WhatsApp, a câmera sai?
Não, continua.
Ela vai ficar travada. Ela vai ficar travada um pouquinho.
Ela saiu,
vai ficar que nem o outro.
Saiu.
Saiu, né? Pronto, aí a gente vai ter na coletânea Mob Garden. Veneno Sickness, que é aqui do Ceará também. Wolf Hair. Deixa eu jogar aqui no chat.
São bandas de todo o Nordeste, né? Aí, do Brasil todo.
Não, aqui é,
e aí?
A Move Garden, né? Do Rio Grande do Norte, que foi aqui a banda que convidou a gente através do George. Tem a Veneno Sickness, que é daqui do Ceará também. Wolfheart and the Ravens, que é lá de São Paulo, nosso, do Rio Grande do Sul. Aí vai ter a Dynamake, uma coisa assim, que é lá de BH. Autópsia, que aí já tá entrando já nas bandas internacionais, né, lá de Portugal. Tem a Intoxicator, que é uma banda americana. Ódica, que é uma banda lá do Equador. Anus Bard, que é uma banda do Irã, achei muito massa isso, não fazia nem ideia que no Irã tinha uma banda
internacional.
Né? E Age of
Epoch,
uma banda do Chile. Então, assim,
irado.
Oportunidade para uma banda como a gente que tá se lançando agora em underground, né, tá participando. São várias bandas assim que são novas, ou algumas já têm uma estrada, mas de certa forma a gente está se conectando para no futuro, quem sabe, fazer uma parceria massa, né? Isso é muito, muito massa pra gente.
Essa conexão faz toda a diferença, né? É, porque abrange, né? E pega, né? E tem banda de várias partes do mundo, pô. Isso é muito foda, cara.
Então, pô, quando eu vi essa banda do Irã, assim, cara, eu já fui logo ouvir e eu fiquei... Cara, que coisa assim, sensacional, velho. Uma banda de metal, sim, do Irã, achei muito massa.
Não, aí, foda, além disso, cara, imagina só... Pra gente que tá começando agora, né? Assim, não necessariamente a primeira vez do rosto de todo mundo na cena, mas... Ah, do nada, sentou os cinco aqui pra fazer a banda e já recebeu um puta convite desse. Pra gente que não tem nada de material concreto... lançado, entendeu? Já, porra, mas é uma porta enorme, entendeu? Que abriu pra gente e meter as caras, bicho. E que a gente tá dançando, assim, independente de todos os contratempos que... Cara, pra ti que também toca em banda, tu sabe que tá foda, mano. Essa, fazer tudo à distância é um pé no saco, entendeu? Mas é o que dá pra fazer, bicho, e a gente tá tentando se adaptar com isso. Não vou te dizer que tá um negócio 100%, porque a gente... Desde o começo, como até frisei, é uma banda nova, a gente precisa daquela etapa de todo mundo se reunir, de todo mundo botar as ideias ali no caderno, ou coisas do tipo, entendeu? Precisa ter aquele contato, galera, tirar uma tarde pra ouvir música, tipo, bater ali as influências de cada um, referência, e começar a compor, entendeu? E no momento a gente não tá podendo fazer isso. Então, o que a gente tá fazendo é... No processo de composição, por exemplo.
Mas a gente trabalha muito composição na quarentena, né?
É, a gente trabalha
muito. Saiu muita coisa, tem muita música e muita ideia também guardada aí.
Exato, mas o processo basicamente é esse.
Já tem muita ideia já, que as coisas que a gente vai usar no segundo, que está no terceiro álbum, né? Então, assim, foi produtiva, né? Teve o seu lado ruim, a questão do contato, a questão do... Você não poder estar reunido e lapidando a música como músico em estúdio, né? Mas a questão da composição, assim, tempo para reflexão, ideias para compor, né? Tudo isso aí a pandemia meio que não diria que ajudou, mas é o resto da música, né? Vamos dizer assim.
Você vê muita banda aí que parou, né, cara? Muita banda por aí que parou total e a gente aproveitou o nosso tempo pra fazer alguma coisa positiva.
Agora...
Pois é, cara, e um ponto assim que a pandemia, entre aspas, ajudou a gente é porque tá dando mais tempo pra gente terminar o nosso repertório. E assim que voltar os festivais aí, a gente já vai estar com as músicas já todas prontas e ó, lenhada, meu irmão. Já vamos estar no meio da galera aí, mostrando o nosso som, e é isso.
Estamos voltando agora à rotina de ensaio, né? Na medida do possível também, não dá pra gente esticar muito, não dá pra gente exagerar muito, mas assim, já tá voltando. O lado bom também é que a gente já pega praticamente o repertório de um álbum todo e já executa ele todo em estúdio, então a gente já consegue lapidar meio que todo um repertório ali em ensaio, duas, três, quatro vezes. E a gente consegue ter um avanço assim, significativo a cada ensaio. Agora,
claro, e o Monta, a gente conseguindo repetir, reproduzir basicamente o que com o CD na íntegra, entendeu? A gente já meio que, de tanto repetir as músicas que a gente tem, que delas vão pro CD. Se for um caso de a gente fazer um lançamento, o CD sai na íntegra, assim, cara, sem muito esforço, entendeu? Apesar da distância, todo mundo sabe que tem um dever de casa, todo mundo sabe que tem que fazer. A galera meio que reserva, tipo assim, meia hora, uma hora do dia, não cai a mão de ninguém, entendeu? Mesmo que seja tarde da noite. Mas em cada um fazendo sua parte, e chegar no estúdio sabendo o que fazer, é um negócio que conta muito, cara. Conta muito, entendeu? É como o Satoshi disse, é um resultado assim que, pô, velho, a gente passar um mês sem ensaiar, umas três semanas, quando a gente volta... Tem aquele negócio de esquentar os dedos, um pouquinho de ferrugem, mas, cara, até o final do ensaio, parece que a gente passou o tempo todo dentro de estúdio, o tempo todo fazendo composição, praticando, entendeu? É algo que assim, flui. Simplesmente flui, entendeu? E, cara, para um resultado final, é um alívio, de certa forma é um alívio, entendeu? Apesar de todas as adversidades, toda a dificuldade que a galera tá tendo hoje em dia, seja de capital, seja de, sei lá, a galera conseguir se encontrar, de não bater ideias e afins, a gente tá conseguindo dar conta, entendeu? De uma maneira bem conturbada, assim, que, querendo ou não, é hipocrisia dizer que tá sendo fácil, entendeu? Isso para qualquer banda, cara, não é só pra gente, mas para qualquer banda que tá tentando se manter à distância, é hipocrisia dizer que tá sendo fácil, porque não tá. E, apesar de tudo, eu tô vendo que a parada tá indo pra frente, entendeu? Que é um negócio que, no fim das contas, pode ter a dificuldade que for, cara, mas é bem gratificante, entendeu? Ver que tá dando certo, ver que aquela receita ali tá funcionando, que tá dando fruto, entendeu? Isso é do caralho, isso é do caralho.
Com certeza, com certeza. E seguindo aqui pro primeiro ponto, né, que a gente tava só na introdução... É a pergunta que não quer calar, né? Por que Visceral Super? E qual a origem?
Ah, né? Foi complicado, viu?
Assim, cara,
três dias pra desenrolar esse nome. Três dias.
Aí, né?
Mas assim, essa questão de origem, cara, e nome, tem que ir assim, por tópicos. Primeiro vamos com a origem, tá? Porque assim, quem tem que falar melhor sobre isso é o Talvânio e o Caio. Porque antes de ser Visceral Suffering, era Pandemônio. Entendeu? Era outra banda, outra formação, aí os caras podem falar como surgiu, né? Aí a partir daí eu posso falar sobre a minha entrada, sobre como foi que a gente chegou aonde tá, entendeu? Então eu acho mais válido o Caio ou o Talvani falar a respeito assim, das raízes mesmo da banda.
Pois é, já em questão da raiz do nome, como antigamente a banda se chamava Pandemônio, e a gente tinha um intuito de pegar letras que falam mais sobre política ou algo mais caótico, assim. A gente achou interessante esse nome, porque o nome ele é um nome latim, vem do latim, e que fala sobre exatamente o caos. Então a gente achou um nome bem, bem interessante, só que já existia esse nome. Então eu fui falar com os caras, eu entrei em contato com os caras, que faz uma banda de hardcore, se não me engano, com esse mesmo nome, Pandemônio and Beer. Só muda esse NBA no final. Só que eu já tinha um nome, já tinha um álbum lançado, os caralho. Aí eu peguei, fui falar com os caras e não dava mais pra usar esse nome. Então a gente teve que mudar o nome. Daí a gente começou a surgir várias ideias, várias dicas de nome, até que o Anson chegou com essa ideia de Visceral Surfer. Já em questão, pelo menos na minha opinião, Visceral Surfer tem. Esse nome tem um conteúdo filosófico por detrás. Porque de visceral você tem algo que seja além da dor, sabe? É algo visceral, algo que realmente pega lá no âmago do bagulho. E suffering é sofrimento, então é um sofrimento extremamente difícil de lidar. E acho que chega até no ponto filosófico justamente do que a gente está vivendo hoje, que está sendo bem, bem complicado, tá ligado? Então ela tem esse peso meio que... filosófico, pode
dizer. Mas esse cara é um poeta, meu Deus, eu chorei aqui, mano. Não vou nem dizer por onde.
Meu herói, meu herói.
Mas esse cara, mano.
Entrou aí.
Mas a reflexão do nome é foda, cara.
Não, mas é justamente isso aí mesmo, cara.
Gostei, tá ouvindo, hein?
É um nome assim, além de inspirar, vamos dizer assim, além de pegar muito a questão do death metal. É um nome também que casou naquela questão da procura, porque hoje você vai criar uma banda, tem infinitos nomes aí que você pensa e já existe. Né? Então assim, como caiu o Seral Surf que procurou e viu que não tem, é um nome, outro nome massa para uma base de death metal. Ficou, a ideia era essa pegada, essa questão do gore, né? Aquela coisa mesmo, de morte, de putrefação.
É bem carniceiro, né, o nome?
Tanto que o nome da banda acabou influenciando as músicas, sabe? Então a gente já tinha um nome, já tinha um meio que ali um tema, né? Basicamente, pra gente poder seguir. Então a gente começou a criar músicas que tivesse mais ou menos a temática e o peso que o nome sugere. Então daí surgiu músicas que, tipo a Rotten Verse, que já tem um contexto mais crítico, religioso. Nesse âmbito, né? E a gente começou a desenvolver algo mais levado para um mais visceral, sabe? Pegando influência pelo menos vindo do Anso, vem muito da influência do thrash, do black, do death metal. Então a gente procurou algo mais levado pra agressividade mesmo, sabe? Então, daí veio a necessidade de a gente usar o guitarra tech cord, usar a afinação em si, que é uma afinação mais agressiva, né? Quanto mais grave, mais agressivo o som ele acaba sendo. Então, daí a gente começou a desenvolver mais.
Sobre a transição das músicas da época Pandemônio e pra agora, Visceral.
Essa foi uma das fases primordial, sabe? Primordial, porque quando o Anson chegou na banda, eu não tinha muita liberdade pra estar criando nada, porque os moleques que estavam na banda comigo eram muito limitados, sabe?
Eles eram muito iniciantes, assim.
Exato, então era um moleque, sei lá, tava seis meses tocando guitarra, eu já toco há 14 anos, ontem também. Então eu não podia criar nada muito complicado de se executar, sendo que o moleque não ia conseguir tocar, tá ligado? Então as músicas eram muito, sei lá, meia boca mesmo e tal. Aí a gente mandou pro Anson, o Anson mudou, já deixou uma cara diferente. Aí a gente falou, mano, vamos mudar tudo, dar uma repaginada em tudo. Então o que vinha da minha influência, que outro guitarrista, era muito uma influência de thrash metal mais old school, aquele mais adolescente, pré-adolescente, que a gente faz metálica, essas coisas assim. E a gente meio que foi no lado mais, como pode dizer, mais amadurecido da coisa, sabe? A gente começou a botar mais influência, de pegar death metal, pegar outras influências, assim, mais cabeça aberta, esse tipo de coisa. E tive mais liberdade também pra poder criar.
Tipo assim, essa questão...
Hoje nossos músicos... Vai, termina.
Essa questão assim, por exemplo, falando de composição, né, mano? Cara, desde quando eu entrei, uma das coisas que eu falei pro Talvani, o massa de tá tocando atualmente com a galera, é exatamente isso, de eu não precisar me limitar. Por exemplo, se eu quiser criar um ritmo, que eu sei que o Talvani vai chegar junto, o Felipe ele vai conseguir fazer a parte dele, o Satoshi vai ter vocal para aquilo, e o Caio também vai chegar junto, entendeu? Porque, cara, principalmente a questão do Caio, velho. Baterista, macho, pra death metal é um negócio escasso, brother. É um negócio escasso, macho. De baterista pra tal... Mano, direto, no pau ali, direto, macho. A galera não aguenta.
Até hoje eu sou.
E é, tanto que assim, fala até com o Caio, cara. Tem coisas da gente, tem coisa que é proposital, entendeu? Já pra tirar o Caio da zona de conforto. Eu falo, cara, no começo a gente vai fazer um negócio assim, que pra ti pode chegar a ser desconfortável, mas não que seja batido uma
coisa,
não
que seja o melhor final.
Entendeu? Sim, mas, por exemplo,
uma grande evolução.
Com esses desafios.
Mas é que mais aqui, por exemplo, ó, tu vai absorver a ideia, e se tu falar pra mim, cara, não dá de forma alguma, tu bota a tua identidade, né? Porque tem um baterista é tu, eu só tenho as ideias, entendeu? Porque quando eu tô fazendo a guitarra aqui, eu imagino ouvindo aquela linha de bateria, aquela linha de vocal e de baixo. Mas sempre deixando a galera fazer a parte deles. É como eu até te falei no processo de que a gente tá se adaptando a isso. Eu crio uma coisa, gravo, mando pra negada. Aí a galera vai só botando os instrumentos dele, a parte de cada um em cima da gravação, entendeu? E com o Caio não é diferente, mas a única coisa assim, que eu gosto de demais do Caio é porque eu quero que ele saia da zona de conforto. Macho, a gente, todo mundo da banda, cara, tem que admitir incontestavelmente que o Caio hoje em dia é um baterista. Mas o Caio tá...
É verdade. Pouco tempo, ele evoluiu bastante aí. Ei, mano. Ei, galera, eu vou chorar, mano. Para.
Tipo, uma coisa... Ei, mas não se acha não, viu?
Muito massa em torno da
forma... Não, eu tô perdido não, relaxa.
Eu acho que é... Ei, Caio, isso é um arquivo especial, viu?
É uma coisa que ainda impacta muito, assim, pra gente tá conseguindo compor, tá conseguindo criar conteúdo pra banda, é que a gente tá, como banda em si, focado na Visceral Suffering, né? É tipo, não é uma banda que é formada por 5 membros que tem cada qual 5 bandas, né? O cara acaba com aquele pensamento disperso, né, e acaba tendo que se focar em um, e focar em outro, e focar em outra. E no
o Anson tá quase, né? Tá em 3?
Não, cara.
A Paul Bennett, ela é uma banda a prazo, né? A Breta é uma banda que
Tá. Ei, mano, começa não, mas começa não.
Mas assim, o importante é que a gente tem dois guitarristas que são focados na banda, né? Um baterista que é focado na banda, um baixista que é focado na banda e um vocalista que é focado na banda, né? Isso ajuda muito no quadro de composição, né? No quadro de ideias. Porque quando você tem, sei lá, são cinco membros, puta, os caras têm várias bandas, acaba que fica um pensamento de disperso, uma coisa que, ah, não vou dar uma atenção devida à visceral. Às vezes aqui, a gente tem momentos que a gente para um pouquinho, tipo assim, ou foge as ideias, ou fica muito meio frouxo. Aí vem o antes, puxa a orelha da gente e a gente já volta, né? Então, assim, se não fosse essa situação, se fosse os caras que tivessem várias bandas, eu acho que isso não ia muito rolar, entendeu? A gente ia ter uma rotatividade de membros. Uma coisa que não iria pra frente, né? Isso ajuda muito, essa questão do nosso foco, de sermos de fato uma banda e se focando na banda, né? Isso ajuda pra caralho. E o resultado tá aí, hein? Se for somar aí a quantidade de música, deve ter uns 30 já compostos pra mais. A gente só tá
por aí.
As ideias do primeiro álbum, as inspirações do primeiro álbum, a ideia da temática de capa, de álbum, né? Do que vai ser, do que a gente vai falar, pra não deixar muito várias ideias aleatórias dentro de um álbum, enfim, deixar uma coisa homogênea, né? Não, vamos fazer um álbum aqui focado nisso aqui, deixa essas músicas aqui pra depois e a gente decide depois o que a gente vai fazer com elas. Enfim, vamos montar um álbum aqui, sei lá, vamos pegar uma inspiração diferente, vamos puxar um pouquinho mais pro trash, vamos puxar um pouquinho mais pro black. Isso aí são ideias futuras, mas já tem ali o back pra gente correr pra essa ponta, né? Eu acho que essa é a maior importância da formação das pessoas com foco no projeto, né, na banda.
Fica mais organizado, né? Fica mais organizado.
Aproveitando
dando continuidade ao que eu uma coisa que, bicho, é muito de pessoa pra pessoa, sabe? Por exemplo, há um ponto que toda banda leva em consideração. Quando tu vai fazer um teste, quando tu vai entrar pra uma banda, a galera pergunta, cara, tu toca em quais bandas? Como é tua rotina? Quais são teus horários? E etc, etc, etc. Agora sim, bicho, claro que tudo tem um limite. Vamos supor, o Caio até falou, eu tô quase no ponto, entendeu? Mas, cara, a questão é postura, mano. Por exemplo, eu quando tô falando aqui, vestir a camisa, vestir a surfer e tal, cara, eu não tenho outras bandas. E assim eu faço com as outras bandas, as demais bandas. Por exemplo, se eu entro no estúdio pra ensaiar com o Brietal, é com o Brietal, entendeu? Esquece Visceral Suffering, esquece Forbidden, assim é com Forbidden. O que eu acho interessante é isso, por exemplo, a galera tem disciplina pra isso. Se eu sentei pra pegar a guitarra aqui, pra criar, pra Visceral Suffering, vai ser pra Visceral, entendeu? É saber.
Ei, mas tá bom, falei brincando, mano. Não precisa ficar com raiva, não.
Enfim, é saber administrar, entendeu? Basicamente, macho, é a receita que tá fazendo dar certo. Por exemplo, o Felipe, ele tem uma outra banda aí, que é um cover de Stratovarius e tal. O Talvânio também tem outra banda. E é interessante isso. Realmente é um negócio, é um ponto sensacional a frisar. Que é uma coisa que não atrapalha, mano. Não atrapalha, entendeu? Nenhuma rotina vai atrapalhar a outra. O máximo que pode acontecer é, tipo, vamos sair nesse dia. Não vou, porque já tem um ensaio marcado, mas não é um negócio que, tipo, tira um compromisso, falta uma gravação, deixa de ser uma prioridade ou algo do tipo, entendeu? E pra gente, todo mundo é bem pé no chão contar isso.
Total. Sim. Ainda falando sobre formação, mano, eu acredito que a Visceral, ela, depois que chegou a nova formação com o Anto, depois o Felipe, depois o Satoshi, ela criou uma identidade. Então o fato da banda já ter uma identidade, já tem um norte. Então, isso deixa a gente livre pra tocar em outras bandas, mano. Por exemplo, eu comecei a tocar na Brietal. E a Brietal tem a sua personalidade, tem a sua característica. A Visceral tem a sua. Eu tô com um projeto de cover do Dio. Dio é um heavy metal clássico, tá ligado? Não tem nada a ver com isso. São abordagens completamente diferentes. Então, você trabalhar com abordagens diferentes e aquilo ali não vai interferir na abordagem de cada uma das bandas, tá ligado? Então é basicamente isso.
Com certeza. Faz é somar, né? Porque experiências, né? São experiências diferentes. É bom você desbravar isso, né? Até porque, por exemplo, vocês têm um estilo próprio, estão focados lá, né? Puxaram aí pro death, thrash, ali tá pegada do black também, coisa bem agressiva e tal. Se tiver vontade de fazer uma coisa diferente, pô, aí tem várias outras opções, né? Tem outros projetos que dá pra fazer isso. E isso não é ruim, de forma alguma.
Não, o importante é só a questão do foco, que acontece.
Tem,
sim. Focado na banda e nada paralelo afeta isso.
Com certeza. O próximo ponto é que seria como é que vocês enxergam a cena na cidade, né? Em relação ao deck, ao extremo, né? E a expectativa aí de vocês pra entrar com tudo, né? Já estão se preparando pra gravar, material, tudo mais. Fala um pouco aí.
Bicho, sendo bem pé no chão, cara. Se tratando do termo cena, é um negócio assim gritante, cara. Tá complicado, viu? Porque antes mesmo da pandemia e tal, cara, shows assim já perdeu metade do público, galera mal frequenta, e querendo ou não, rola aquela questão de tipo, o cara paga, sei lá, 200 conto no show de uma banda gringa, e quando vai ver a banda de um brother, se for 20, 30 conto, 40 reais, o cara diz que tá caro e não vai, entendeu? E é foda, mano, porque querendo ou não, cara, se tu tá ali trampando, mano, tu seja com merchan, seja com CD, com tudo. E, cara, pra gente que toca, sabe que é um inferno, brother, pra chegar aonde muitas bandas chegam, entendeu? Tanto questão de espaço, oportunidade, ou, sei lá, próprio trabalho pra compor, pra ter o resultado final, né? Tá ali, merecer, tá ali. E tem galera que não apoia, e principalmente se tratando de sons mais pesados, entendeu? Digo isso porque, por exemplo, cara, uns 2 anos atrás, se tu chegasse no Cordel da Vida, era lotado, cara. Independente da banda que tivesse lá, era lotado, mano. Era lotado demais, cara. Nas épocas de ouro, assim, do Santa Cruz, lá no centro, que fechou também, entendeu? Nos festivais que tinham no Grab. Cara, eram épocas de ouro, assim. A galera era feliz e não sabia, comparado a hoje em dia, entendeu? É porque, porra, macho, se tu for pegar ali qualquer evento do Grab, que tem hoje em dia, se der 100 pessoas, mano, deu muito. Deu muito, entendeu? E, bicho, é difícil mesmo. Quando a galera fala assim sobre cena, já dá uma dor no peito pra mim, entendeu? É tanto que muitas bandas que eu conheço, os caras fazem material, mas não é pra cá. É pra tocar fora. Com ambição em outros espaços, em outros cadetões, entendeu? Pelo menos assim, na minha concepção.
Tem essa questão também. Agora com a pandemia, eu quero crer que quando acabar essa onda toda, a galera puder voltar, quem puder rolar, acredito que vai ter umas coisas bacanas aí, a galera vai voltar com sede de evento, com sede de ver banda tocar, mas o meu medo é que seja uma coisa, uma onda, sabe? Ah, vamos voltar pro impulso, aquela coisa de voltar porque faz tempo que não tem, né? Mas...
momentâneo, né?
Pelo menos do meu ponto de vista, a proposta da banda é assim, vamos manter umas rotinas assim, de shows, né, à medida do possível, mas também vamos policiar para não estar toda hora em todo evento, porque acaba que, querendo ou não, a gente tem um público pequeno e na medida que você mais aparece, a galera não vê porque vão ver na outra semana ou então depois. Né. A ideia é, pelo menos da minha parte, isso aí é uma coisa que a gente tem que sentar para resolver isso como banda, mas acredito que fazer shows em locais um pouco mais estruturados, né, com as ideias das bandas melhores, né, e cada vez mais eu trabalhar com o novo, né, eu acho que o ideal é que as novas bandas elas surjam e elas tenham um pouco mais de espaço na cena do que elas estão tendo hoje, ou tiveram até um tempo atrás, né? Acontece muito de esses eventos rolarem aí, só as mesmas bandas antigas, as mesmas bandas, que são massa, apoio, tudo pra caralho, mas acho que tá na hora de entrar um pouco de coisa nova, tá na hora de mostrar um pouco das bandas novas também. E isso cabe também às bandas, ao posicionamento, às uniões, né? porque nem tudo é entrar no que tá, mas a gente pode se produzir também algo novo, um festival novo, uma ideia nova, né? Por que não? Né? Então, acho que isso vai muito também das bandas novas, né? Sentar e se resolver. Mas acredito que depois de que passar essa porcaria dessa pandemia aí, vai rolar umas coisas legais e espero que a gente já esteja pronto para se apresentar e fazer umas coisas massas.
Perfeito. Com certeza, com certeza. E o ponto que eu queria trazer era justamente o paralelo, né? De como não tá tendo eventos, né? E tal, essa rotatividade da presença da galera. A galera tá toda nas redes sociais, né? E a presença das bandas nas redes sociais tá sendo importante. Eu queria saber pra vocês, né? Qual a importância das redes sociais. E vocês têm algum foco de trabalhar, né, a imagem, questão de audiovisual, né, fazer alguma coisa interativa pelas redes, até para chamar público, né, nos eventos, quando começar a
crescer. Claro. Isso aí, cara, tá falando do audiovisual, é um ponto que a gente tá batendo bastante na tecla, saca? Porque, primeiro, a gente tem essa logo, né, que tá na page da banda e tal, mas assim, não agradou. De maneira definitiva, tá? Tá muito foda, muito foda, muito foda. Mas assim, se tratando de CD, de arte, de captar o que a gente quer passar, a gente acredita que dá pra melhorar, dá pra refinar, entendeu? O norte é aquilo ali, mas a gente vai chegar num ponto que todo mundo concorda, entendeu? E tipo, essa questão de rede social, a gente já tem costumes entre a gente de fazer live dos ensaios, né? Bem esporádico mesmo. Tem dias que a gente tira pra ensaiar. Por exemplo, é música nova, então a gente não vai brincar, a gente vai aprender. E quando já é aquele negócio que já tá bem mais fluido, né? Então, não, bora fazer uma live aqui, deixa a galera assistir. Inclusive, já recebi alguns comentários a respeito, que tem a galera que acha massa as lives da gente. A gente palhaça
muito o ensaio todo, também. Né?
Exato, não é aquela questão de tipo, muito engessado, entendeu? Não é tocar. Não, a gente tem aquele momento descontraído mesmo, aquele momento bem galera que tanto faz se é a galera que tá no estúdio ou a galera que tá vendo a gente interage, entendeu? E pelo menos no momento se tratando de audiovisual é isso. Agora, planos futuros também, além da logo, cara, é fazer algum lyric video, algum clipe, entendeu? Mas baseado tudo, como o Talvani falou, desde quando a gente mudou o nome, a gente procura abordar um tema. Sempre seguir aquele tema. Não necessariamente fechar a cabeça e aquilo ali. Mas, cara, é interessante ter uma linha de raciocínio.
Os momentos, hein? Os momentos da banda, né? Hoje o momento é dentro dessa linha. As ideias estão surgindo dentro disso. E falando um pouco da questão do audiovisual, eu acho que a banda que se fechar pra isso, ela tá fadada... sei lá, ficar ali no mínimo, né?
Tá limitada, né?
Ela vai ficar limitada.
Basicamente fica inert, brother. Hoje em dia é ficar inert, pedir pra ficar inert, entendeu?
Então, assim, as lives, acredito que Spotify tá aí, Deezer, né? Essas plataformas online, elas têm que estar, eu acho que a banda que tá hoje aí, ela tem que estar nessas plataformas. Ela tem que ter o trabalho de audiovisual com o Instagram, né? Ela tem que, querendo ou não, ela tem que promocionar as coisas dela para atingir o público. Né? E isso é uma coisa que é unânime entre a gente. A gente sabe que vai ter que fazer isso, mas tem um momento para fazer isso. Né? Hoje a gente ainda não está nesse momento. Né? O máximo que a gente fez aí foi divulgar uma prezinha de 5 músicas aí que a gente tem, que não, nem gravações oficiais são só pré-produções que nós fizemos em casa mesmo. Tá aí no Instagram da banda, pra quem quiser, arroba visceralsurf, inclusive. Mas a gente não vai além disso, né? Como o Anderson falou, alguns ensaios a gente abre as lives e fica lá pra quem quiser ouvir. Tá lá registrado também cada ensaio nosso em GTV da banda, pra quem quiser entrar e ver. Né? Mas assim, algo mais elaborado, algo mais trabalhado, algo mais técnico, né? Vai ter que esperar o álbum. Vai ter que esperar algumas definições que vão sair em breve, mas assim, é certo que a gente vai sim trabalhar essa ponte, até porque é o canal para fora daqui, né? Então, a gente tá em Fortaleza, a gente consegue se mostrar até um pouco mais longe, a gente consegue mostrar, a gente consegue se apresentar. Mas tem pontos que a barreira de entrada vai ser esse trabalho com o digital. E é muito importante isso, eu acho que para toda banda. Né? Toda banda que quer ter um tipo de visibilidade, embora a gente saiba que a gente faz de novo, para que gosta, mas a gente faz também e está demorando para produzir, porque a gente quer produzir algo com qualidade. Né? Inclusive já tem muitos amigos, né, que a gente vai mostrando as pré e tal, mas lança assim, tá massa, né? Desse jeito tá bom, é um pouco, mas assim, não tá do jeito que a gente quer, não tá na qualidade que a gente quer, não tá trabalhado do jeito que a gente quer, então tem toda uma sistemática pra gente querer lançar material e trabalhar aí sim a questão do audiovisual, as redes digitais em cima disso. Então vai ter o tempo que a gente vai estar atacando essa frente, mas ainda estamos na fase de, vamos dizer assim, produção entrando para gravação, né? Então não estamos no ensaio barra entrando para gravação. E vai chegar esse momento aí, quando chegar a gente vai atacar com todas as forças, todas as vezes que a gente puder.
Sensacional, sensacional. E o próximo ponto seria justamente, né, os planos futuros aí para 2021, o que é que podemos esperar de vocês, né? Será que, cara, vocês já vão estar entrando em estúdio para gravar em 2021?
Pretendemos, já tá com, assim, não vou dizer o CD em mídia física, é pelo menos gravado, tudo gravado até no máximo no meio do ano que vem.
Primeiro semestre, meio do ano que vem. O álbum digital lançado.
Isso, não a mídia física, né? Na bolacha mesmo, impressa em mãos, mas pelo menos o digital sim já.
O digital sim, com certeza. E também a parte de merchan também já vai estar. Já tem muita coisa trabalhada, né? Inclusive aí o Talvani tem uma ideia muito massa de merchan, com o irmão dele, tem um trabalho massa aí. Então, a questão de lojinha, a questão de a gravação do digital mesmo, os trabalhos com camisa, essas coisas, isso aí tudo até meados de primeiro semestre de 2021 já tá tudo pautado.
Aí vai ter caneco da banda também, viu? Quem quiser o caneco de cada um da banda vai ter ele numa chance.
Até mousepad. Cadê o Tavani? Mostra aí, pô.
Ah, mostra aí, que tá aqui, tá no quarto da minha irmã.
Ô, vacilão, mano.
Pois é, velho.
Primeira coisa que foi feita aí, mousepad.
Pô, legal, pô, que foda. Não, isso é legal, isso é uma forma de alcançar, né?
É bom ele dar.
É, o
Smart Digital faz toda a
diferença. Mas aí, pois é, cara, tipo, até questão de merchan é uma coisa assim que eu pretendo fazer futuramente. No Fabenet já rola, saca? Quando a gente decide bater o martelo na logo, uma das logos ser a sigla da banda. Entendeu? Uma sigla, um símbolo, alguma coisa que dê pra colocar em palheta, em baqueta, entendeu? Tipo, boné, algo do tipo, crachá, essas coisas pequenas assim que são distribuíveis. Entendeu? A gente, o cara compra um CD, uma camisa ali, só vai pro show, né? A gente vai dar uma palheta, alguma lembrança assim que pra gente, mancho, é massa porque a galera reconhece. Pra quem vai no chamar, é massa ainda porque lembra do show. Entendeu? Lembra do momento em si. Isso é
registrado o momento, né?
Exato, exato.
A pessoa vai lembrar daquilo sempre. Isso é sensacional.
A gente faz isso com as bandas de fora, né? Porque não fazer com a daqui.
Exatamente, mas eu era aquele cara, o moleque era aquele cara que tava no pé do cordel, olhando da palheta, saca?
Com certeza, com certeza. Mas isso faz toda a diferença, porque você acaba inspirando, né? Pessoas. Hoje em dia temos uma geração nova aqui de bandas surgindo, né? Na cidade, isso é sensacional. Pô, eu mesmo me lembro aí, tá vendo Oráculo, Darkseid, essas bandas que, porra, estão há milhares de anos aqui na estrada. E hoje em dia, estamos aqui com duas bandas e tal, agora tem vocês, né? Tem diversas outras bandas aí novas surgindo, e isso é sensacional, cara.
Eu acho muito massa essa onda de banda nova. Eu acho muito importante dar essa
chamada,
porque tem que captar essa galera nova que tá entrando no metal, né, cara?
Até porque uma hora tem que ter sangue novo, né, bicho?
Tem que renovar aí.
Esse quadro aí de bandas tem que atualizar, pai.
Com certeza, até pro gás, né? O gás ressurgir, né? A gente sente pelas bandas mainstream, né? A gente tá ali, pô, sempre a mesma coisa ali, Metallica, no meio, beleza, é massa, é. Mas, pô, seria sensacional ver uma banda nova, assim, pedida, né?
Galera nova e tal, fazer uma coisa. A galera, tipo, reage assim, de uma maneira bem caralho, os caras começaram agora. Pronto, há um exemplo que eu sempre gosto de citar. Não é os casos de hoje, mas, por exemplo, na época do ano de lançamento do CD, pra mim, por exemplo, ó, Skullfish, cara. Skullfish é uma banda que, se tu pegar o CD dos caras, mano, tipo o Head of Pack ali, ele tem uma sonoridade de ser banda antiga, mas os caras são uma banda nova, né? E na época foi aquele porrada assim no pé do ouvido da negada, todo mundo, caralho, que banda foda, entendeu? Saiu daquela mesmice, tem outras bandas que a gente conhece, mainstream, entendeu? E assim, eu espero muito que aconteça isso aqui também. Entendeu?
Sim, sim. E esse período, né, da pandemia, ele deu a possibilidade das bandas fazer aquela autoprodução, né? Sentar um pouco, trabalhar em composição, trabalhar visual, trabalhar num álbum, né? Com calma, né, ali, podendo fazer esse percurso que é mais complicado quando você tá na estrada, né? Tocando. E a gente teve essa oportunidade de fazer isso, né? Essa renovada e tal. E a promessa é que em 2021 venha muita coisa nova, né? Coisa boa.
Tomara.
Vocês são um exemplo disso, né? Vocês aí, em 2021, é a promessa de vocês estarem justamente trazendo isso, né? Pra nós.
Pois é, cara, a gente pretende mesmo, até metade do ano que vem, se não tiver tudo, mas pelo menos 80% do que a gente já tem planejado, já iniciamos e tal, não só tirar do papel, mas tá concluído mesmo, tipo, bater o martelo, galera, isso aqui, entendeu? E como Nossa. Prioridade, é questão de gravar, cara, de CD, tá ali, entendeu? Aonde a gente vai lançar é consequência, entendeu? Mas, por exemplo, ter o material... Tem aquele teu cartão de visita ali, é o que a gente espera, entendeu?
É o primeiro passo, né?
Exato. E depois, claro, sem deixar o sangue esfriar, meter as caras atrás de camisa, de boné, a gente até falou do caneco dele aí e tal. E, cara, o negócio é, a partir do momento que a gente vê que a parada tá saindo do lugar, é não deixar parar, não deixar a peteca cair por motivo algum, entendeu? Porque, macho, olha, dificuldade sempre vai ter. Como tu mesmo falou, hoje a gente tem como dificuldade se reunir, mas a gente tem como pró a questão de poder sentar em casa, na calma, e trabalhar, mano, compor, fazer a pré de boa ali, sem pressa, sem prazo, entendeu? Coisa que antes a gente não tinha isso, entendeu? Antes era...
A banda foi criada assim, à distância.
Exato, cara. É difícil tu abrir a boca, velho. Até a gente já sentou pra conversar sobre isso outras vezes. Eu fui um pouco relutante a respeito disso, desde a gente anunciar como banda, pela primeira vez, entendeu? Os caras são prova, porque, cara, a partir do momento que tu abre a boca ali, pros quatro cantos, ó, a gente tá uma banda. A pergunta é, e aí, cara, cadê o material? Vocês já têm que gravar, né? O que é que vocês têm pra apresentar, entendeu?
Mal cobrado, só.
Exato, cara, e a partir do momento que tu abre a boca ali, é só esperar. Mas cedo ou mais tarde vai rolar, entendeu? E pelo menos na questão de quarentena, a gente já tem como adiantar muita coisa, cara. Questão que, por exemplo, se fosse no ritmo normal, a gente bateu ali 8 músicas, cara, mesmo sem pré nem nada, no rascunho ainda, 8 músicas pra gente gera o que a gente tá subindo no palco, entendeu? E quanto mais tu toca, mais holofotes assim tu tem. E começa as perguntas, ah, cara, e o CD? E de tanta pergunta de um CD, começa a pressionar, entendeu? E é foda, velho, é foda. O cara se sente correndo contra o tempo, entendeu?
Causa até um bloqueio criativo, da pressão.
Sim, da pressão.
Bloqueado e tal. Depois a gente sentou, parou ali e tal, e foi pensar direitinho, as coisas começaram a fluir melhor, mas... No início tava com certa pressão, né, ali dentro. Falou muito cedo, tava com pouca coisa e a galera cobrando direto, toda a gente ia, galera, ficava. Então isso gera meio que uma tensão, sabe? A gente tem esse comprometimento de entregar algo bom e bem feito.
Claro, então, bom sim, cara, sejamos francos. Bom a gente já tem, como até o Satoshi falou, muitas pessoas falaram, ah, cara, o que você já tem gravado tá bom pra lançar, mas a gente não quer algo bom. A gente quer algo foda, diferente. Não, claro, sem assim, nada utópico, cara. Nada utópico. Agora, se é algo que a gente pode trabalhar um pouquinho, ficar dentro da realidade da gente, não custa nada, entendeu? Ainda mais que, como tu falou, sempre brigando, o processo foi em casa, entendeu?
É aquela coisa assim, 2021 é o ano de terminar de arrumar a casa, né? Pra abrir ela pra visita, né? Vamos dizer assim.
Exato, brother. Então, exato, brother.
É o ano
Vamos fazer um negócio bem feito, né? Vamos fazer um negócio bem produzido, pra gente ter um material assim pra dizer, não, puta, aqui a gente depositou nosso suor e fez acontecer isso aqui, né? Vamos trabalhar no audiovisual, é. A gente não produziu ainda a capa, né, do álbum, a arte do álbum, porque tem uma ideia em torno da capa, né? Então a gente está procurando uma pessoa ideal para produzir essa ideia, para pôr assim, em imagem, não ser só uma capa por ser, né? Ela vai ter um significado.
Tipo, é um capa que querendo ou não ter um tema ali, né? Tipo, o cara vai absorver as ideias da música, aquela história que as músicas passam e
entregar. A gente está que inclusive foi uma coisa maravilhosa que o Caio fez aí, que é uma coisa que tem
a melhor coisa que o Caio fez na vida, cara.
É uma coisa que tem tudo a ver com o álbum que a gente tá fazendo, com as letras que a gente tá pegando, né? Então, assim, encaixar uma intro certa na música certa, é botar uma música na sequência certa, uma da outra, é produzir um negócio certo, é fazer uma capa massa, é fazer uma
música
digital. Legal, um lançamento digital massa, é incrementar um pouco de divulgação nas redes sociais da banda. E a partir daí, as coisas naturalmente vão acontecendo, né? Seja em show, seja para outro tipo de convite. A gente vai conseguir falar mais sobre isso quando tiver um pouquinho mais na frente. Mas vai dar
com
certo.
Certeza. Tá plantando
para colher.
Vamos acompanhando aí. Galera, quero agradecer aqui, viu? Muito foda bater esse papo aqui com vocês, né? A gente conhecer um pouco aí de vocês e ficar na expectativa aí, né? Do material que chegar, né? Se vocês conseguirem entrar no estúdio e trazer.
Pode ser que
valeu,
não,
a gente agradece o convite aí.
O que é bom que a gente ouve de vocês, que vocês querem fazer um negócio foda, né? Isso é sensacional.
A gente tá trabalhando aí pra fazer uma parada pra ninguém botar defeito.
Com certeza, isso faz toda a diferença, né? Isso é o que falta muito também pra dar mais valor, né, à cena. As bandas fazendo materiais de qualidade, né? Chegar com tudo, principalmente bandas novas, né? Precisam conquistar aquele espaço. Então vocês estão no caminho certo, só seguir e com certeza vai abraçar aí, com certeza. Então, deixa esse espaço aqui pra continuar com os finais, falem aí um pouco aí das redes sociais de vocês pra galera seguir. E dê seus agradecimentos.
Pronto, bora lá, galera. O Pato já falou no Instagram da banda, né? Arroba Visceral Surf Wing. E se quiser seguir individualmente, por exemplo, Metal Trush.
Caio na Facebook.
Exato. Facebook.
Caio Lopes Vitor.
Meu Instagram é arroba Salvani.
Esqueci o meu, mano.
É muito diferente.
Tem lá no perfil da banda lá, só
pra tentar aí. Pronto, tem na
bio. Nossa, o Felipe passa lá todo dia calado, velho, quando fala.
Foi eu que respeito,
Felipe. Ei, eu já soltou o cabelo aqui, viu?
Ei, solta o cabelo.
Segue aí, que eu quero ver. Solta o cabelo aí, Felipe, mano.
Não, deixa meu cabelão aqui, tá preso aqui.
Instagram da banda. Fazer
alguma coisa
que você falou, né? Instagram da banda é arroba Visceral Suffering, com dois apps, né? É, Instagram e Facebook, a gente tá sempre colocando as atualizações lá, os ensaios, seja do que for, novidades sobre a banda, algumas fotos que a gente for produzindo, então tá tudo lá, né? Qualquer informação.
Vamos ficar ligado aí. Galera, valeu. Você que está assistindo, inscreva-se no canal, deixe seu like, compartilhe para a galera conhecer mais aqui da Visceral Supper. E é isso aí, toda quarta-feira um bate-papo com a banda do Metal Nacional. Até a próxima, galera. Valeu!
Valeu,
valeu, galera. Valeu.